faithful Father, enduring friend, with no end, it overwhelms me. Covers my sin each time I come into your presence. I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you, Lord? Can I say, I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher, it's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Que graça é essa graça que nos deixa extasiados, quando contemplamos o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, nós começamos a entender o que é graça. Uma graça que admiramos, uma graça que nos alcançou, uma graça que nos envolveu, uma graça que nos levantou do chão. Graça. A salvação é pela graça de Deus. Não é pelos méritos meus ou pelos seus méritos, mas pela graça de nosso Senhor Jesus, pelos méritos dele, que são atribuídos a você de graça, sem pagar nada. A salvação de Jesus, ela chega assim, em um segundo. Você clama, você grita pelo nome de Jesus e você passa do estado de perdido para o estado de salvo. Isso é incrível, irmãos. Isso é incrível. Como pode alguém estar perdido agora, neste exato momento, e dentro de 2, 3 segundos, ele pode estar salvo? Isso se chama graça. Você não precisa fazer uma longa peregrinação. Você não precisa andar ajoelhado ou ficar meses dormindo sem roupa num chão frio, num concreto frio, como fazia Martinho Lutero, para expiar os seus pecados, como penitência, ou carregando cruzes, ou fazendo uma peregrinação até a Nossa Senhora da Aparecida lá, ou até Roma, ou esperar pelo ano jubileu, quando as portas do Vaticano, da Basílica de São Pedro, se abrem, para que a pessoa possa entrar por aquela porta e receber o perdão. Não, irmãos, nada disso precisamos esperar, porque a salvação é de graça. E quando nós contemplamos essa graça, nós ficamos admirados, extasiados, boquiabertos. Porque como é que pode Deus salvar um ser humano tão depravado, tão pecador como nós somos? Simplesmente pelo nome mágico, poderoso de Jesus. Clamou o nome de Jesus, tudo muda. Quando nós contemplamos aqui em Mateus capítulo 14, quando nós contemplamos Jesus transformando 5 pãezinhos e 2 peixinhos num alimento, numa mesa farta, num banquete para uma multidão de 5.000 pessoas, nós lembramos que este Deus, que se tornou homem e que recebeu o nome de Jesus, este Deus é o mesmo que lá no deserto produziu maná, produziu água, por 40 anos para o povo de Israel, durante toda a peregrinação de 40 anos. Era ele o mesmo Deus que se tornava uma luz durante a noite, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, transformando o ambiente mais fresco, não é? Mais calmo para o povo naquele deserto. Esse mesmo Deus estava ali transformando os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos num banquete para uma multidão de 5.000 pessoas. Esse mesmo Jesus, meu irmão, ele opera hoje. Ele faz reproduzir azeite na botija da viúva. Ele faz as coisas acontecerem. Nós é que não cremos, porque se crêssemos, ele faria hoje os mesmos milagres que ele fez no passado, porque ele é o mesmo. Nós é que não estamos crendo da mesma forma, porque ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está desejoso de mostrar quão poderoso ele é. Queridos, o povo judeu, aquela multidão que comeu dos pães e dos peixes, eles estavam esperando exatamente um Salvador como esse, um Messias como esse, para proclamá-lo rei, porque seria a solução para todos os problemas de Israel. Ter um rei como esse, sem crise financeira, sem problemas com alimentos, ele resolve tudo num estalar de dedos. É esse o homem que nós precisamos. O longamente esperado libertador se achava no meio deles. As esperanças do povo foram subindo, as expectativas foram crescendo. É este aquele que há de fazer da Judéia um paraíso nessa terra, uma terra que mana leite e mel. É esse homem, o povo, a multidão e os discípulos, contemplando aquela excitação, aquela expectativa, aquele ânimo do povo, os discípulos que também tinham o desejo de fazer de Jesus o rei em Israel, começaram a olhar um para o outro e piscarem um para o outro, dizendo, é agora. É agora ou nunca. Vamos aproveitar essa multidão que está com o desejo de pegar Jesus e carregá-lo e colocá-lo no trono e proclamá-lo rei. Vamos fazer isso. Ele pode satisfazer todos os desejos humanos. Não precisamos de outro. Ele pode derribar o poder dos odiados romanos. Ele pode libertar Judá e libertar Jerusalém. Ele pode curar os soldados feridos na batalha, de forma que nenhum soldado israelita morra, porque ele cura todos. Ele pode abastecer os exércitos inteiros de alimento. Enquanto a provisão do exército inimigo vai acabar, a nossa provisão não vai acabar, porque ele transforma, ele produz alimento. Ele pode conquistar as nações e dar a Israel o domínio longamente ambicionado. Naquele entusiasmo, os discípulos, olhando para a multidão entusiasmada, eles se uniram nessa excitação. E Jesus percebeu. Jesus percebeu. E quando Jesus percebeu isso, ele falou que está em Mateus capítulo 14, verso 22. Só assim eu compreendo Mateus capítulo 14, verso 22. Só nesse contexto de grandiosidade, de ânimo, de entusiasmo da multidão e dos discípulos em lançarem mão de Jesus e o exaltarem como rei. Só nesse contexto de ânimo é que nós entendemos o que Jesus falou em Mateus 14, 22. E logo, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem embora. Fossem adiante para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos falam, não é possível, eu não posso aceitar o que eu estou ouvindo, será que os meus ouvidos, agora que está tudo pronto, e a multidão, estamos prontos para proclamá-lo rei, ele nos manda entrar no barco e ir embora? Jesus colocou água na fervura, água na fervura. Lendo o livro Desejado de Todas as Nações, ali Deus diz que a ordem mais difícil que Jesus deu para os discípulos foi essa. Eles nunca foram tão relutantes em atender uma ordem de Jesus como essa. Entre no barco e vão embora. Ah, não. Essa não, Senhor. É agora que nós queremos proclamá-lo rei. Queridos, o povo e Jesus e os discípulos, nesse contexto, os discípulos viram que ele não fazia nenhum esforço para ser reconhecido. Ele não fazia nenhum esforço para atrair atenção e conquistar honras para si. Por que que aquele que tem consciência de que é filho de Deus não é ambicioso de honras mundanas? Ora, meus irmãos, aquele que tem consciência da filiação divina, aquele que sabe, eu sou filho de Deus, para que vale a honra mundana para ele? A autoestima dele já está lá em cima. A autoestima de Jesus não dependia dos aplausos do mundo. Quando você tem consciência de que você é filho de Deus, a sua autoestima está onde? No topo. No topo. Você não depende de muito obrigado dos outros, você não depende de reconhecimento dos outros, você não depende dos aplausos, dos elogios, porque você tem consciência, você sabe quem você é. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Por isso Jesus não fazia nenhum esforço para atrair para si honras. Jesus era diferente dos sacerdotes, dos principais líderes religiosos, porque eles queriam honras. Quem não tem a consciência de que é filho de Deus,
ele procura satisfazer e levantar a sua autoestima como? Atraindo honras para si mesmo, tentando ser importante, status. E assim eram os sacerdotes. Consultando-se entre si, os discípulos concordaram em se unir com o povo e proclamar Jesus rei. Os discípulos se uniram à multidão para declará-lo o rei no trono de Davi. Eles diziam assim: é a modéstia de Jesus, é a humildade de Jesus que o faz recusar a honra. Mas na realidade ele está querendo ser rei em Israel. Chamando os discípulos, Jesus disse: entrem no barco e vão embora. Nunca uma ordem foi tão difícil de ser atendida como essa. Os discípulos haviam esperado por esse momento. E resmungando, eles entraram no barco. Mas não partiram, ficaram por ali. Dentro do barco, mas sem sair da praia, né? Ficaram fazendo, não é? Embrumando um pouco ali, enquanto Jesus despedia a multidão. E Jesus despediu a multidão. E depois de ter despedido a multidão, não foi para o barco. Foi para o monte, orar. E os discípulos, então, partiram no barco sozinhos. Queridos, quando a sós, Jesus subiu ao monte para orar. Diz aqui em Mateus capítulo 14, verso 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte. Jesus precisava de hora a sós com Deus. Você precisa de uma hora a sós com Deus? Jesus precisava de pelo menos uma hora a sós com Deus todos os dias. Você, quando levanta, você está cercado pela família? Quando está trabalhando, está cercado por pessoas? Quando volta para casa, está cercado de gente? Você precisa se isolar pelo menos uma hora por dia. Se isolar da esposa, se isolar do marido, se isolar dos filhos e se trancar em algum lugar. Como muito bem fazia Susana, a mãe do grande pregador João Wesley. Susana, a mãe do grande pregador João Wesley e do compositor Charles Wesley. Ela tinha muitos filhos, mas ela se trancava no quarto todos os dias, por uma hora. E as crianças não faziam barulho porque elas diziam para o outro: mamãe está orando. Todos os dias ela se trancava no quarto por uma hora para orar. Para ter a sua hora a sós com Deus. Jesus tinha a sua hora, não sua hora, muitas horas a sós com Deus. Todos os dias. Por isso a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar. Por que Jesus não tinha sede de honras mundanas, de aplausos dos homens? Porque ele era satisfeito, a sua autoestima era alimentada pela comunhão com Deus. Ele saía da comunhão com Deus, o Pai, alimentado, sua autoestima forte. Por isso, quando Jesus Cristo orou, conversou com o Pai, e aqui diz o verso 23, e chegada já à tarde, estava ali sozinho. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Como os discípulos não partiram na hora que Jesus mandou, porque eles ficaram embromando, e só partiram depois que ele não veio para o barco e foi para o monte, depois de ter despedido a multidão, então os discípulos, quando a noite veio, eles foram encontrados no meio do mar. E com fortes tempestades, fortes ventos. Os discípulos estavam trabalhando horas e horas, tentando remar contra a correnteza. Mas o barco não saía do lugar. Murmuravam os discípulos por não lhes haver sido permitido proclamá-lo rei. Estavam reclamando, acusavam-se entre si. Por que nós fomos obedecer? Por que nós não insistimos na nossa ideia? Violenta tempestade veio sobre eles, imperceptivelmente. Era um dia perfeito, mas agora veio a tempestade. Até a quarta vigília da noite, eles lutaram com os remos e não conseguiram nada. Sabem, aqui a Bíblia diz que até a quarta vigília da noite, diz aqui no capítulo 14 e o verso 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles. A quarta vigília era das 3 da madrugada às 6. Era a última vigília. A noite era dividida, não é, em 4 vigílias de 3 horas. Não é? Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, aí da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Eles lutaram a noite toda com a tempestade. Já estavam desanimados. E entre as 3 e as 6, eles viram o vulto caminhando em direção ao barco. Queridos, Jesus, durante toda aquela noite, não esqueceu os discípulos. Jesus, nem por um momento, perdeu de vista os discípulos. Ele sabia onde eles estavam e sabia do apuro que eles estavam enfrentando. Com a mais profunda solicitude, com o mais profundo interesse, os olhos de Jesus acompanhavam aquele barquinho, sacudido pela tempestade, cheio de uma preciosa carga. Os preciosos discípulos de Jesus, que seriam os pais da igreja, que seriam os homens que levariam a luz do evangelho para o mundo. E Jesus estava com os olhos naquele barquinho, açoitado pelos ventos, Satanás tentando fazer o barco afundar, para matar todos os discípulos. Mas a carga do barco era muito preciosa para Jesus. Você sabe que às vezes o nosso barquinho nesse mundo é tão fortemente açoitado pelos ventos que Satanás produz ao nosso redor, pelas tempestades, que nós nos sentimos perdidos, sentimos que estamos morrendo e nos afogando. E esquecemos que Jesus olha para esse barquinho e vê que ali dentro existe uma preciosa carga. Você, meu irmão, é uma preciosa carga, porque você foi escolhido por Deus para levar o evangelho ao mundo. E você não vai morrer assim, de qualquer jeito, não. Deus tem um santo propósito na sua vida. A morte dos filhos de Deus é uma morte preciosa aos olhos de Deus. E ela só acontece depois que Deus cumpre com o seu propósito na vida dos seus filhos. Os filhos de Deus não morrem quando Satanás quer. Os filhos de Deus morrem quando Deus permite. E Deus só permite quando você cumpre com o sagrado propósito que Ele tem para a sua vida, como tinha para com João Batista, como tinha com Daniel, como tinha com Jesus. Como uma mãe amorosa vela pelo filho, assim Jesus cuida dos seus discípulos. No momento em que se julgavam perdidos, um clarão de um relâmpago revelou um misterioso vulto que andava sobre as águas e se aproximava do barco. Eles não sabiam quem era. Os olhares assustados dos discípulos, eles pensaram que seria um fantasma. Diz a Bíblia que eles acharam que era um fantasma, no capítulo 14 e no verso 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Fantasma é de quem? É de Deus ou de Satanás? Satanás. Medo é de quem? É de Deus ou de Satanás? Queridos, os discípulos estavam andando com Jesus há muito tempo. Discípulos de Jesus. Mas eles ainda acreditavam em fantasma. Você acredita em fantasma? Por que que você então no escuro apaga a luz e corre e pula direto na cama, assim como... Ou você nunca passou isso pela sua mente, né? De colocar os pés para fora da cama, né? No escuro, né? E se alguém passa a mão no meu pé, não é? Queridos, às vezes nós nos pegamos o quê? Com medo de fantasmas. Os fantasmas do mal estão aí para assustar os filhos de Deus, que não devem nem por um segundo sentir medo, porque o medo não é de Deus. O amor expulsa fora o temor, o medo. Em Jesus Cristo, nós deveremos ser mais ousados. E nós deveremos cantar. Quando vier o medo, cante. Fale em alto o nome de Jesus. Para que o mundo creia, para que todos escutem o poderoso nome. Julgavam que era um fantasma, mas era Jesus. Logo que puderam acreditar no assombroso fato, Pedro, quando viu que era Jesus, ele queria ter certeza. E diz aqui no capítulo 14 e o verso 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Não tenho medo. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Queridos, Pedro estava um pouco fora de si. Ele ainda não podia crer que aquele vulto era Jesus. Ele queria ter certeza. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: venha. Olhando para Jesus, Pedro caminhou firmemente, satisfeito consigo mesmo. Olhou para trás, para os companheiros dentro do barco. Desviou os olhos do Salvador. E o vento soprou forte. E as ondas cresceram. Interpuseram-se entre ele e Jesus. Pelas ondas altas, ele não enxergou mais Jesus. E ele teve medo. E por um momento, ele afundou. Eu imagino Pedro afundando, já engolindo água, mas ele teve tempo de gritar: Senhor, salva-me. Cristo, quando fica oculto da sua vista, você perece, você sente medo, você afunda. Nós não podemos perder Jesus de vista. A fé desfalece, a gente começa a afundar. A gente tem que pensar: onde é que eu vi pela última vez Jesus? E voltar os olhos para aquele lugar onde nós vimos pela última vez Jesus. Ao passo que as ondas prenunciam a morte de Pedro, Pedro ergueu os olhos e bradou: Senhor, salva-me. Jesus agora estende a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? O nosso problema sempre é ter pouca fé. O nosso problema sempre é duvidar do que Deus falou. Aquele que duvida será como as ondas, né? Lançadas de um lado para o outro. Nada conseguirá de Deus aquele que duvida. Por isso que Jesus diz: não duvides, mas creia, tão somente creia. Agora Pedro foi levantado e agora ele estava segurando as mãos de Jesus, andando lado a lado, de mãos dadas com Jesus. Eles entraram juntos no barco. Mas agora o Pedro não era mais o mesmo Pedro. Estava andando sobre as águas e orgulhoso. Porque eu imagino que Pedro ficou muito orgulhoso. Quando ele estava andando sobre as águas e olhou para trás para, não é? Para olhar para os discípulos e com o sentimento de que, viu? Vocês estão me vendo? Que o ser humano gosta de ser visto, né? Quando você tem consciência de que Jesus está vendo você, você não precisa ser visto por ninguém mais. Mas quando nós não temos consciência de que os olhos de Jesus estão sobre nós, nós damos muito valor para que os outros nos vejam. O que os outros pensam de nós. Mas o que é importante é o que Jesus pensa de você. É que Jesus veja você. Ao ler a história de Pedro, irmãos, eu percebi uma coisa. Depois de uma grande bênção, geralmente Deus permite uma grande humilhação. Depois de uma grande bênção, geralmente Deus permite o quê? Uma grande humilhação. Para quê? Para que a gente não se perca. Porque é fácil você se ensoberbecer, é fácil você se achar o tal, é fácil você se orgulhar, mesmo de uma grande bênção. Mesmo de um grande milagre na sua vida, mesmo de uma resposta que Deus deu numa oração, é fácil Satanás usar esse ânimo, essa euforia, para torná-lo prepotente, cheio de si. Por isso, aquele Pedro que caminhou sobre as águas, como nenhum outro homem caminhou sobre as águas, Jesus percebeu que ele se tornaria o quê? Orgulhoso desse fato. Jesus percebeu que quando Pedro voltasse para dentro do barco, todos estariam olhando com admiração para Pedro, e Pedro, cheio de si. Mas agora, quando Pedro voltou para dentro do barco, Pedro estava murcho, quieto, não falava nada. Ele estava o quê? Envergonhado. Porque ele passou por uma humilhação, porque ele bebeu muita água. Ele gritou muito. Aquele Pedro orgulhoso que estava andando sobre as águas e que olhou para trás para os discípulos dentro do barco, agora voltou quietinho, sentou lá num canto, ficou quietinho. Ele estava o quê? Humilde. Depois de uma grande bênção, Deus permite o quê? Uma grande humilhação para nos curar. Antes de usar uma pessoa, Deus permite que algo prepare essa pessoa para que ela não se orgulhe. Antes de usar uma Ellen Goldwhite, Deus permitiu que ela perdesse toda a vaidade feminina. Sem nenhuma plástica, ela conviveu com seu rosto deformado, para que ela não se orgulhasse. Antes de usar um apóstolo Paulo, Deus permitiu um problema na sua vista, que lhe doía o olho cada vez que ele piscava. E ele dizia que aquela dor, aquela doença, era um emissário de Satanás que esbofeteava o seu rosto. E por 3 vezes pediu para ser curado. E Jesus disse o quê? Você não precisa da cura, você precisa da minha graça. A minha graça até basta. Aqui está a minha graça. Mas e a minha doença? Viva com ela. Para você não se orgulhar. Queridos, Jesus Cristo, ele prepara uma pessoa para que ela não se perca. Ele quer que você brilhe, seja uma luz para Jesus. Mas ele não quer que você seja orgulhoso. Por isso ele também preparou Moisés, né? O homem de Deus, poderoso Moisés. Mas Deus tornou a língua de Moisés o quê? Pesada. E quando ele abria a boca e começava a falar, todo o orgulho humano ia embora, porque ele gaguejava. Mas a graça de Jesus estava com ele. O Pedro abençoado foi um Pedro humilhado, mas um Pedro que se tornou humilde. Mas mesmo assim, irmãos, Pedro ainda não aprendeu muito bem a lição. Porque se Pedro continuou sendo o quê? Prepotente. Eu não, eu sou diferente. Mesmo que esses discípulos aí abandonem o Senhor, e pode ser que eles vão abandonar mesmo o Senhor, mas eu não, pode contar comigo. Pedro ainda estava o quê? Confiando em si próprio. Eu li um pensamento que eu gostaria de partilhar com vocês. Era no ponto fraco. Era no ponto, ou melhor, vamos colocar desta forma. Era no ponto mais forte de Pedro que ele era fraco. Dá para entender isso? Era no ponto mais forte de Pedro que ele era fraco. Qual era o ponto forte de Pedro? Autoconfiança. Decisão. Decidido. Determinado. Eu não. Eu não tenho medo. Eu não abandono. Eu vou, eu faço. Um homem de decisão. Mas este era o ponto mais fraco de Pedro, porque ele descuidou exatamente nesse ponto. Porque o ponto mais forte que você tem é onde você menos cuida. Nós nos tornamos vulneráveis nos nossos pontos fortes. Será? Será que a gente não se torna vulnerável nos nossos pontos fracos? nós nos tornamos mais vulneráveis nos nossos pontos fortes. Porque nos pontos fracos, nós sabemos que somos fracos. E oramos mais, e cuidamos mais. Mas nos nossos pontos fortes, a gente o quê? Descuida um pouco. E aí nós caímos nesses pontos fortes. Por isso, Pedro caiu no seu ponto que ele achava que era forte. As pessoas que, isso comigo não acontece. É com esses que vai acontecer. Não, porque comigo não tem problema isso. Eu sou assim, assim, assim. Por isso não vai acontecer na minha vida. Talvez seja exatamente nesse ponto que você está desprevenido. Você está com a guarda baixa. Satanás vai derrubar você. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações. Era no ponto que mais forte ele se julgava, que Pedro era fraco. E enquanto ele não discernisse a sua fraqueza, não poderia compreender quanto ele necessitava de confiar em Cristo e não em si próprio. Jesus não disse para Pedro que fosse ter com ele e morresse. Quando Jesus disse para Pedro, venha Pedro, não foi para matar Pedro. Quando Jesus disse para você, vá, não é para matar você, não é para destruir a sua vida, mas é para aperfeiçoar você. E na obediência à ordem de Jesus, pode ser que você seja humilhado. Nessa obediência a uma ordem de Jesus, pode ser que algumas coisas aconteçam em que você será o quê? Humilhado. Mas obedecendo à ordem de Jesus e sendo humilhado, Jesus está trabalhando no nosso caráter, para que saiamos vitoriosos. Queridos, dia a dia, Deus instrui, Deus educa os seus filhos. Através das circunstâncias de cada dia, Deus procura nos educar, preparar-nos para desempenharmos a parte que Ele quer que desempenhemos no vasto cenário que a sua providência nos designou. É o resultado da vida diária. É a prova de cada dia que determina a vitória ou a derrota na grande crise da nossa vida. Podemos entender agora que nosso pé se acha firme. Podemos achar que agora nossa fé está inabalável. Nós podemos dizer agora, eu não tenho medo da morte. Nós podemos dizer agora, eu não vou abandonar Jesus. Nós podemos dizer agora, eu estou preparado para a última crise. Nós podemos falar muitas coisas agora, mas no momento exato, nós poderemos ser como Pedro, que fugiu. Como Pedro, que afundou. E Jesus talvez permita que a gente afunde e que beba um pouco de água para a gente entender que sem Jesus nós não podemos nada, nada. Satanás está planejando se aproveitar dos nossos traços de caráter hereditários e cultivados e cegar os nossos olhos para as nossas necessidades, para os nossos defeitos. Unicamente compreendendo a nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, é que podemos caminhar com segurança, olhando para Jesus. A minha graça te basta, mas é a graça de Jesus. Queridos, o título da mensagem de hoje é, qual é o seu ponto forte? Pense, qual é o seu ponto forte? Vigie e ore nesse ponto forte. Porque pode ser aí que Satanás vai tentar o quê? Derrubá-lo. Porque o ponto forte geralmente é uma cidade desguarnecida. Foi porque Babilônia era tão inexpugnável? Foi porque Babilônia era tão forte e muros tão poderosos, tão altos, que ninguém poderia escalar? Que a cidade foi o quê? Tomada e destruída. Porque eles se achavam o quê? Fortes. O ponto forte de Babilônia, na invasão do Império da Medopérsia, né, os Medopersas invadindo Babilônia, foi exatamente no ponto forte de Babilônia que ela se tornou o quê? Fraca.
Mas Jesus está olhando para você e dizendo: a minha graça te basta. Que a graça de Jesus nos cubra. Que a graça de Jesus nos levante. E quando cairmos, irmãos, clamemos, gritemos o nome de Jesus: Senhor, salva-me. E nenhuma boca, nenhum penitente, nenhum pecador que clame, que grite pelo nome poderoso e forte de Jesus, ficará sem resposta. Você sentirá uma mão segurando a tua mão e levantando, colocando você em terra firme e dizendo: siga-me. Eu guardarei os teus pés da queda e da perdição. Amém?
Amém.
Amém. Orar pela distribuição do livro Os Dez Mandamentos, no próximo sábado. Nós queremos, no próximo sábado à tarde, logo depois do almoço, sairmos para a distribuição desse livro. E depois vamos ter a vigília às 6 horas. E queremos ter essa experiência, né, de fazer esse trabalho no dia 6, vai ser o Dia Nacional dos Dez Mandamentos. Vamos começar a orar por essa distribuição que será feita. E faça planos para participar na distribuição no sábado à tarde. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tua misericórdia, porque o Senhor nos adverte. Pela experiência de Pedro, aprendemos, Pai, que no ponto em que nos achamos mais fortes, pode ser que estejamos mais fracos, porque é onde descuidamos. Tem misericórdia de nós, Pai. Ensina-nos a desconfiança de nós mesmos. E ensina-nos a confiança em Jesus Cristo. Que nele sejamos vitoriosos todos os dias dessa semana. Que a tua bênção, a tua paz fique com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até quarta, se Deus quiser. Terça.